Uma pessoa está pedindo que se esclareça o significado de se perder uma amizade. Quando a gente fica cultivando amizades, está sujeito a perdas. Porque amizade é uma coisa passageira, é uma coisa que depende de tantas circunstâncias, de tantos interesses, de tantas carências. Então não é uma coisa real uma amizade. O que nós devemos procurar é a união, união de almas, porque uma união de almas não termina assim, como uma amizade. É uma questão de opção. Há pessoas que acreditam na amizade, então fazem amigos. E quando a gente faz amigos, a gente está sujeito a perdê-los. Aqui há duas perguntas sobre o karma. Se uma criança recém-nascida já tem karma. O recém-nascido traz o karma hereditário, traz o karma de outras vidas, entra num karma familiar. Então o recém-nascido, embora não tenha ainda criado um karma conscientemente nesta vida, ele até por volta dos 7 anos está dentro do karma familiar e dentro do karma hereditário. Dentro do karma dele de outras vidas. O karma individual, ele só pode começar a descer completamente quando a mente está já bem formada. Isso é muito difícil que aconteça antes dos 7 anos, dos 6, 7 anos. Então, até os 6 anos, 7 anos, nós estamos no karma passado, hereditário e na da família. Depois de que a mente está funcionando, já existe, aí é que começa realmente o karma individual. E como não me considerar envelhecendo? Quando nós consideramos não que estamos evoluindo gradualmente, quando a gente tem consciência da evolução, e está colaborando nesta evolução e sabe que esta ascensão, que esta evolução é gradual, jamais nós vamos nos considerar velhos e nem que estamos envelhecendo. Porque se você está percebendo a sua elevação, se você está trabalhando na sua evolução, você esquece essas coisas. As coisas não existem. O que importa é o amadurecimento, o que importa é a evolução do ser. Então, se você está ligado a isso, você nem pensa em que está envelhecendo, não se considera velho, porque está em outra coisa, está em outra sintonia. E também, quem está fazendo isto não se considera jovem. Se considerar jovem para quê? Porque você está numa evolução infinita. O que quer dizer jovem e velho? A não ser que você saiba que você é uma alma antiga, mas uma alma antiga não é uma alma velha. Então não existe velhice e juventude, isso são coisas da mente. E claro que a mente funciona desse jeito e é muito difícil uma pessoa perceber que tudo isto, como menstruação, que tudo isto é coisa da mente. Ninguém concorda com isto em geral, mas é assim. Então, quem já tem experiência se sente com uma experiência acumulada, com uma experiência suficiente para resolver as coisas que está para resolver e nem pense em velhice. Quem é assim não percebe a vida passar. Não acha que a vida está passando lentamente, nem que está passando depressa. Enfim, não toma conhecimento desse andamento da vida. E também, quando encontra certas coisas desequilibradas, desarmonizadas, não é? Em vez de reagir, em vez de ir contra as pessoas, simplesmente sorri. Sorri sem ofender o outro, não, que está ali. Sorri para amenizar aquilo e para dissolver aquilo. São coisas concatenadas. Agora, se você se sente velho, se você se sente jovem, se você acha que o tempo está passando depressa, aí você não pode mesmo ficar indiferente diante das situações. Precisa regularizar tudo isto para você ficar neutro diante do que acontece e não sobrecarregar quem está ali manifestando algo desequilibrado. E como não nos deixar tocar pela situação geral do planeta? A situação geral do planeta, nós temos uma vaga ideia, né, de como está, mas não sabemos a menor parte dela. E nós podemos não nos afetar por isso e até mantermos uma certa alegria, não pela situação do planeta, mas não perdermos a alegria, apesar da situação geral e apesar da situação do planeta. É quando nós conscientizamos a existência de outros mundos. Então, em vez de ficar absorvido pelo que se passa neste mundo, você vai vivendo este mundo, mas sempre tendo presente os outros mundos, os mundos mais avançados, os mundos internos, esses mundos distantes que são mais evoluídos do que a Terra. Como sabemos, a Terra é um laboratório, é uma situação de sofrimento em vários níveis, para a natureza, para os seres, para tudo. De forma que nós estamos conscientizando os outros mundos é muito importante, porque aí conseguimos manter a alegria dentro deste planeta. O sofrimento se torna muito menor, ou nenhum, quando nós temos então presentes esses outros mundos, temos então presentes essas realidades. Isto redimensiona muito o nosso contato com este mundo de sofrimento. E nós temos que conscientizar também, dentro desse trabalho nosso, individual, não? Que nós caminhamos evolutivamente para esses mundos superiores. Que nós não vamos ficar eternamente em um mundo como este. Então temos que ter isto presente, porque isso nos ajuda a manter a alegria aqui, a manter a disposição e tudo mais que é necessário. E esse alargamento da consciência, não? Nos dá uma base para nós chegarmos a uma alegria que é muito necessária, não só para a saúde física e mental, mas a alegria é muito necessária para a gente poder ter uma irradiação que realmente ajude na dissolução desta opressão geral. Há um instrutor que diz que nesta terra, enquanto se está nesta terra, não há outro motivo para nós nos alegrarmos a não ser este. Nós nos lembrarmos que vamos sair daqui e nós nos lembrarmos que existem outros mundos e outras coisas. Então é bom a gente saber disto, porque isto pode aliviar muita gente. Quer dizer, isso são coisas que se dizem em uma situação extrema, né? Como essas que, nas quais estamos chegando. E aqui tem uma comunicação que diz: a cada grupo de pessoas que atendais de forma contínua e profunda para ajudá-los, tereis presente em vós uma centelha da energia extraterrena. Então, muitas podem perguntar, mas como eu faço para ter presente esses outros mundos e tudo, se eu tenho tantas preocupações, tantas coisas para fazer também? Isto é, eu não tenho muito discernimento do que realmente é importante e do que não é, né? A gente acha que é importante tudo isso que a gente faz aqui e deixa o mais importante, que é a coligação, que é a relação que nós temos com outros mundos, com outros planos de consciência, com outro sentido da vida. Então, cada grupo de pessoas que a gente atende e que a gente serve, com isto nós vamos conseguir ter presente esta energia extraterrena, isto é, vivendo o serviço. E aqui esse comunicado diz que para cada pessoa que você ajuda, você tem um impulso nesse sentido. Então é como se nós estivéssemos colaborando não para as pessoas com o tempo irem se sentindo mais livres, mais libertas, e com isto vamos também nos libertando das situações e do ambiente desta terra. E aqui depois ele diz que neste momento, servir as necessidades é o principal portal para ir se aproximando da consciência estelar. Bem, quando se fala que nós temos que estar em contato com mundos distantes, com mundos superiores, se está falando não só de planetas mais avançados, de mundos mais avançados, mas se está falando também de estrelas, de mundos estelares. Há muitas estrelas, muitas constelações, especialmente coligadas com a Terra, porque todo o universo está para salvar a Terra de um grande desastre. Então, todos estão focalizados aqui. E a consciência estelar, de forma muito especial. Porque cada partícula deste universo que fracassa, é um fracasso para todo o universo. E aqueles que têm uma consciência mais evoluída, mais avançada, como a consciência estelar, como a consciência planetária mais evoluída, tudo isto sente na própria consciência o que se passa aqui. São seres e são consciências que têm uma consciência única, unida, que estão caminhando para uma consciência única, ou já têm essa consciência única. Há muita ajuda para esta situação da Terra, se nós quisermos ser ajudados, se nós estivermos interessados em ser ajudados neste bom sentido. Nós nos coligarmos e nós nos conectarmos, não? Com essas consciências superiores, principalmente com a consciência estelar, neste momento, isto é considerado uma necessidade. Uma necessidade, e sem fazer isto, nós com o tempo vamos ficando bem confusos aqui, com as coisas como estão evoluindo. E aqui tem outro comunicado a respeito de nós nos prepararmos para os dias que virão. E à medida que passam esses dias, não? Irá aumentando o nosso serviço, irá aumentando o nosso trabalho, nesse sentido que está se falando. E quando nós estamos conscientes desse trabalho, nós acabamos atraindo com a nossa energia de amor aqueles que nos cabe ajudar. Aqueles que precisam de ajuda vão se sentir atraídos pelo nosso amor. Porque o amor é sábio e o amor não vai atrair alguém com o qual você vai desperdiçar energia. E o amor não vai atrair alguém que não necessite da sua energia, necessite de outra energia. Então nós temos que estar muito coligados no nosso coração com essa energia de amor, que é para atrairmos as coisas corretas e também para sermos atraídos lá para onde teremos que ajudar, que é uma questão de atração muito importante. Porque assim, se nós atraímos isso por amor, ou somos atraídos por amor, acontece sempre que nós vamos não só ajudar o outro, mas vamos também aprender com o outro. E o outro também vai aprender conosco. Então tudo é uma questão de aprendizagem. Se a atração é por amor, ambos vão aprender alguma coisa. Ambos vão aprender com aquele contato, com aquele encontro. Quem vai ajudar, chega lá, vai aprender também alguma coisa que o outro vai ter para dar. Isto parece que está muito na energia do sexto raio, no raio da devoção, que é um raio de muita atração e que funciona muito neste sentido. E que nós temos que ter cuidado quando sentimos essa atração, que digamos que seja o sexto raio agindo, então nós temos que ter cuidado com radicalismo e com fanatismo. Porque esta atração, quando é percebida, é forte. E a gente tende, como personalidade, a radicalizar. Não tem que radicalizar nada. Tudo é passageiro, tudo é mutável. Não tem que ficar radical em coisa nenhuma, em posição alguma. E nem fanático. Nem fanatismo. Porque isto tudo faz com que a gente fique rígido, sem perceber. E aí, ficando rígido, se vai o amor. E aqui diz que nós precisamos estar muito abertos com isto, muito tranquilos, sem radicalismo e sem fanatismo, porque a ordem pode tomar aspectos ilusórios. A nossa mente pode imaginar que estejamos fazendo tudo em ordem, mas isto é uma ilusão. Então precisa que a gente não fique radical e não fique fanático, mesmo percebendo que está na coisa certa. Muito desapego, enfim. E neste momento nos é pedido oração, contemplação e ação, com a mesma importância, na mesma proporção. Hoje em dia não basta orar, não basta só contemplar, não basta só agir corretamente. A necessidade hoje é que se faça as três coisas, e dando as três coisas a mesma importância. Há pessoas que se fanatizam pela oração, outras se fanatizam pela ação. Não tem que se fanatizar por nada. Você tem que orar, contemplar, agir na mesma proporção. Tudo isto tem valor. E você tem que encontrar o equilíbrio para ir fazendo essas três coisas ao mesmo tempo, porque as três, neste momento, são fundamentais. E, portanto, sermos muito adaptáveis, muito flexíveis no serviço, principalmente na nossa convivência no serviço, na nossa convivência, na nossa ação diária. E se nós nos mantemos nesta intenção, nós vamos perceber que tudo aquilo que a gente considerava certo ou que considerava errado, que não é bem assim. Aí nós vamos ver essas coisas todas de uma outra forma. E não sei se com o tempo a gente vai achar que uma coisa está certa ou que uma coisa está errada. Porque a coisa está como está. Não é certo e nem errado. Mas isso a gente vai perceber, vai conhecer, vai sentindo, não é? Percebendo. É à medida que aplica essas sugestões que nos vêm neste momento e que não deve ser gratuitamente. E aqui tem uma série de situações que nos apresentam, como, por exemplo, retidão em tudo, não ser dúbio nas coisas, ser reto, ser claro. Honestidade nas ações, que decorre dessa clareza, não? Sinceridade nos sentimentos. Porque o que a gente está sentindo tem que reconhecer que está sentindo. Não tem que se iludir. Se você está com um mau sentimento, você reconhece que está com aquele mau sentimento. Não se iluda. Porque se você começa a se iludir, você nunca vai ajustar aquilo. Nunca vai resolver aquilo. E clareza nos pensamentos quanto ao serviço. Clareza nos pensamentos quanto à meta. Se pôr mesmo a pensar, qual é a minha meta? Minha meta é servir? Servir o quê? Como? De que jeito? Ter clareza a respeito disso. Porque se a gente procura esta clareza, vem a verdadeira clareza. Porque a nossa clareza pode ser meio obscura. Mas se você procura clareza, se você dá os seus passos querendo esclarecer as coisas com você mesmo, desce uma outra clareza. E aí você vai ver até que ponto você estava certo, até que ponto você estava errado, até que ponto você estava ingênuo, até que ponto você estava encobrindo alguma coisa. Tudo isso é um trabalho, é um estudo, não? Que diz respeito ao que nos está sendo pedido agora. Simplicidade na execução das tarefas. Isto, a gente não complicar as coisas inutilmente. Há pessoas que se sentem valorizadas quando complicam as tarefas, fazem as tarefas complexas, para se sentirem valorizadas, para demonstrar para os outros que aquela tarefa é importante. Não existe tarefa importante e tarefa menos importante. As tarefas são tarefas. Então, ter uma coisa no lugar é tão importante quanto a Terra está girando. Tudo é muito importante. Então nós temos que ser simples para não ficar desvirtuando as coisas, porque as coisas não são realmente complicadas. A nossa mente é que é complicada. Nada é complicado se nós formos perceber bem. Alegria e pureza no servir. Bem, alegria nós já vimos, não que uma forma de nós conhecermos alegria é nós estarmos nos coligando com esses mundos perfeitos, com esses mundos superiores, com esses mundos distantes. E isso é muito importante para quem está no serviço, para quem está conscientemente no serviço. Acolhimento irrestrito. Isto é, nós não ficarmos escolhendo o que vamos acolher ou não. Isto são coisas para momentos como este, não? Tem que acolher o que chega, porque aí você vai descobrir o que é que você tem que fazer ali, qual é a participação ali, e principalmente com pessoas. Acolher de forma irrestrita, porque aí a coisa vai se mostrar com mais clareza. Mas se existe uma reserva, se existem essas condições que a gente impõe para receber este ou aquele, fazer isto ou aquilo, aí já não se tem clareza a respeito disso. O acolhimento é de início, tem que acontecer. E aí, se está sendo sincero, se está sendo uma coisa pura, de verdade, aquilo vai se manifestar. E aí, quando aquilo se manifestar, você vai fazer uma experiência, você vai aprender alguma coisa. E depois, se for o caso, aquilo vai ser encaminhado diferente. Mas o acolhimento, em princípio, hoje é fundamental. Aqui estão recomendando que a gente se informe ou que a gente se aproxime do estudo das linhagens monádicas. Porque a linhagem dos curadores e a linhagem dos guerreiros são fundamentais hoje. E nós temos que nos aproximar desta linhagem dos curadores, porque todos nós somos curadores em essência, e todos nós podemos ser guerreiros em essência, porque todas as sete linhagens se unem, todas as sete linhagens trabalham juntas. E hoje, mesmo que a gente ache que não é curador, e mesmo que a gente ache que não é um guerreiro, que a gente é um fraco, a gente tem que se aproximar dessas linhagens. Devemos nos aproximar dessas linhagens, porque elas têm uma energia muito importante hoje para fluir através de nós, curadores e guerreiros. E depois, outras duas linhagens que nós temos também que buscá-las e canalizá-las, se não as temos naturalmente, que é a linhagem dos espelhos e a linhagem dos governantes. Isto é, a energia do governo, a energia do autocontrole, a energia do controle das situações e não deixar que as situações nos levem, mas a gente aprender a governar. E a energia dos espelhos. Por que será que elas estão juntas? Espelhos e governo. Porque os espelhos nos esclarecem, os espelhos nos mostram, os espelhos nos clareiam no sentido de como nós vamos lidar com uma energia tão importante que é a energia do governo, que é a energia de primeiro raio. E aqui precisamos do auxílio dos espelhos. Enfim, hoje teríamos que retornar a esse trabalho das linhagens. Vocês têm material sobre isso em CDs, em cassetes, nos livros, porque entre elas existem aquelas que hoje são de necessidade geral para todos, para nós todos. Curadores, guerreiros espelhos e governantes. E teríamos que, na nossa disposição e na nossa intenção, não ter limite diante do trabalho. Não ter limites diante do trabalho. Quando nós nos começamos a colocar limites, nós vamos restringindo a nossa capacidade de servir. E muitas coisas podem deixar de ser feitas ou podem ser mal feitas. E se aquilo passou diante de nós e se nós não assumimos, se nós não nos pusemos limites, nós entramos na responsabilidade kármica daquilo não ter sido realizado. Há muitas pessoas que não têm noção destas coisas e que não reconhecem a própria responsabilidade. Então aquilo que elas têm que fazer, que realizar, não fazem. Ou fazem pela metade, ou fazem só uma mínima parte. Não têm noção disto. Então, estas tarefas passam diante daqueles que se dizem servidores. Ou que estão na linha de se tornar servidores. Passam diante da gente. E ali a gente tem que não ter limites. Porque se nós não nos colocamos limites, e se aquilo é para ser feito, se aquilo está sendo apresentado como necessidade, o que vai acontecer não é que a gente morra, ou que a gente fique doente, ou que a gente enfraqueça. O que vai acontecer nessa conjuntura de uma necessidade que vem e que você assume, o que vai acontecer é que você vai ficar mais forte e não mais fraco, porque está colocando energia ali. Mas nisto tudo tem que haver um equilíbrio, tem que haver uma intenção e tem que haver uma grande porção de silêncio, silêncio mental, para a gente, durante um processo desse, não ficar mentalmente se autovalorizando, porque aí começa a energia a se desgastar. Porque você não tem que colocar energia em se autovalorizar. Isso é uma energia perdida. Você não precisa se autovalorizar, porque quando lhe chega uma tarefa, ela está na sua medida. Você não tem que se autovalorizar porque aquela tarefa chegou. Se autovalorizar por nada. Então, aqui tem que estar realmente com isso tudo muito claro. E outro ponto é esse equilíbrio entre prudência e ousadia. Ser ousado é uma das leis, né? Você tem que ser ousado. Mas tem que ousar com prudência. Você não tem que ousar atropelando. Aprender a ser prudente e depois ousar com prudência. Aí tudo vai dar certo. Agora, aqui está entrando em um campo que é muito coligado, num certo sentido, com o trabalho na Casa Luz da Colina. Aqui diz: morte de si e apoio aos que morrem. Isto é, nós vamos ajudando mais quem morre quando nós já estamos mortos para nós mesmos, esquecidos de nós mesmos. Porque senão estamos ali trazendo para o moribundo, trazendo por aquele que deve desencarnar a nossa carga. Então, quem vai fazer esse serviço, quem vai fazer esse trabalho, deve em primeiro lugar morrer para si próprio. Morrer para ali não estar reagindo, para ali não estar comentando, para ali não estar sobrecarregando o outro com pensamentos próprios. Então, morte de si e apoio aos que morrem. Porque a maioria não sabe morrer. Você vê pelo jeito da pessoa, quando está aguardando esse momento, vê pelo jeito de quem está em volta, não sabem morrer. Para a maioria, isso não faz parte da vida. Isto faz parte da vida, isto é uma transição para uma outra vida. Então nós temos que aprender a aceitar isto, temos que aprender a viver isto, e temos que aprender a colaborar com isto. Temos que colaborar. Quando é que vai chegando a hora, você tem que colaborar com aquilo, para que aquilo se transforme numa coisa harmoniosa, para que aquilo se transforme numa coisa simples. Servir aos pobres, aos moribundos, aos maltrapilhos, aos andarilhos, aos suicidas, aos enfermos, aos peregrinos. Enfim, Hoje o quadro está bem claro para nós. Não há o que não precise de ajuda. E é na medida que nós apoiamos e que nós ajudamos e que nós damos uma mão para esses, é que nós vamos nos libertando do nosso apego à miséria. Nós somos muito apegados à miséria. Você vê, quando chega uma ideia nova, quando chega um impulso novo, nós queremos ficar na miséria da nossa consciência. Nós somos muito miseráveis, naturalmente. Então precisa que nós percamos esse apego, porque aí vamos perder apego a essa miséria material. E vamos trabalhar muito naturalmente com isto, sem ter nenhum problema com isto. Agora, aqui parece que a situação é tão extrema que está pedindo que a gente sirva, apoie aos ricos para deles captar o que é necessário para os pobres. Porque, em geral, quanto mais rico, menos ajuda dá. Então, nós teríamos que saber mudar esta situação. E isto junto a eles. Porque assim como nós precisamos nos desapegar da miséria, esses ricos terão que se sentir libertos do apego à riqueza. Porque a riqueza traz muito apego. Principalmente para quem tem experiências anteriores de miséria, a riqueza traz muito apego. E nós teríamos que nos libertar desse apego à riqueza. Isso é muito amplo, muito sutil, e nós podemos ter apego à riqueza sem saber, sem ter consciência. Precisa muito cuidado com isto. Quando você tem algo que está sendo necessário ali, você só vai se sentir liberto é se você doa aquilo. Senão você vai ficar sem saber, sempre escravizado a algo. E você pensa que se liberou, mas você não se liberou. E isto é considerado apego à riqueza. E aqui está pedindo utilização da telepatia como forma de contato, principalmente entre aqueles que estão trabalhando a energia monástica. Então, a telepatia como forma de contato é muito essencial hoje, porque nós não sabemos até que ponto vamos ter dificuldades para entrarmos em contato materialmente, pessoalmente, individualmente, não aqui, no plano externo e no plano consciente. Então, a utilização da telepatia como forma de contato é muito necessária nas horas de caos. Bem, atirando palavras ao vento, a hierarquia já ditou vários livros a respeito de telepatia. Mas parece que esses livros não foram contatados suficientemente. E hoje nós temos sim uma telepatia relativa, mas podíamos ter muito mais. Muitos contatos externos hoje já não seriam mais necessários, porque a nossa capacidade telepática já estaria mais desenvolvida. Apesar de que, mesmo sem estar desenvolvida, há certos momentos em que a gente sente que isso está presente e a gente sente a presença da telepatia. Teria que haver em nós uma intenção de fazer com que isto funcionasse. Tem que ter uma intenção. Como se tem intenção? Então você tem algo para dizer ao outro, para passar para o outro, para combinar com o outro. Sem retardar no tempo e no espaço isto, sem deixar de fazer, antes de fazer, tem aí um espaço de tempo que você pode tentar enviar isto para o outro. Assim vai se treinando. Claro que pode acontecer que você tenta passar isto telepaticamente, tenta transmitir isto para o outro, E depois, quando você vai encontrar o outro, percebe que ele não captou. Precisa treinar. Nós precisamos fazer isto para treinar. E um dia, o que a gente transmitir vai chegar lá. Mas na telepatia, o outro também tem que estar treinando. Não é um só. Então, se você transmite uma coisa telepaticamente e o outro capta, é porque ele também está trabalhando isso. E isto é uma coisa prática que hoje nós teríamos que estar assumindo. Principalmente entre aqueles que trabalham a energia monástica, principalmente. Com a obediência se cortará caminho e se despenderá menos energia supérflua, com a obediência. Porque muitas vezes nós ainda temos que fazer uma coisa porque antes não obedecemos a algo, não obedecemos a um sinal, não obedecemos a uma recomendação, a algo que estava falando conosco, não obedecemos. E agora temos que despender energia para fazer aquilo com atraso, fora de hora. Enfim, estão nos pedindo coisas que, no fundo, são para ser feitas sempre, mas que agora parece que é essencial. Porque quem não estiver nesta linha vai ficar, provavelmente, inoperante com as situações que vão se apresentar. E aqui está pedindo que a gente não se limite às leis que regem os sete raios materiais, mas que as nossas consciências se voltem para os raios imateriais. As energias imateriais são aquelas que trabalham não formalmente. E nós precisamos estar buscando no nosso interior isto, porque senão ficamos reduzidos só à atuação material. E estão nos dizendo que tenhamos as hierarquias que conhecemos muito próximas, porque nestes momentos nós estamos fazendo um treinamento especial, tendo as próximas, para daqui a pouco não precisar mais delas. Porque muitas coisas que nós deveríamos estar realizando e não estamos, as hierarquias que estão próximas estão fazendo por nós. Mas, no momento em que elas estiverem se afastando para outros trabalhos, que é o momento que está próximo ou que já está acontecendo, vão ficar verdadeiros buracos em volta de nós. Então, nós precisamos ir assumindo as coisas que temos que assumir, porque não vai haver mais essas hierarquias próximas que vão completando estas coisas. E aqui termina dizendo, bom, amor antes de tudo. Porque precisa amor por esse processo. Se a gente escuta uma coisa dessa friamente, mentalmente, não vai fazer. É preciso ter amor pelo processo. Ter amor pelo processo que está vivendo. É através do amor que estas coisas se dão, que essas coisas se manifestam. Bem, aqui nós teríamos um assunto que vamos colocar agora, porque são formas de contato e que cabe a nós desenvolver. Cabe a nós para trabalhar que isso desenvolva. São coisas que não caem do céu. Começa a cair do céu é quando a gente já fez a própria parte. Então tem um princípio de contato, tem um princípio de busca de contato que nós temos que fazer com a nossa vontade, com a nossa atenção, com a nossa disposição. Depois então é que começa isto a crescer, que começa a acontecer de uma forma que nós sozinhos não chegaríamos. Mas antes temos que fazer a nossa parte. Bom, como nós temos como referência os seres evoluídos, os seres avançados, aqui diz que os poderes desses seres avançados vêm da sua pureza de vida. Os poderes de um ser avançado vêm da sua pureza de vida. vem do seu amor a todos os seres, da sua harmonia com a natureza. Então, daí começa a chegar um poder. E nenhum ser avançado, como possa ser um membro da hierarquia de alto grau, nenhum ser avançado chegou lá sem passar pelo trabalho de purificar sua vida, pelo trabalho de chegar a amar a todos os seres por igual. E chegou lá por causa do desenvolvimento com a natureza, para trazer harmonia com a natureza. E ele diz que para nós chegarmos nestas coisas, se usarmos só o intelecto, só a mente, nós vamos acabar sendo magos negros, sem querer. Quando vemos, estamos fazendo magia negra, automaticamente. Porque quisemos chegar a estas coisas só com a mente. Então a mente toma um caminho que vai acabar na magia negra. O intelecto, a mente, principalmente o intelecto, que está só voltado para a coisa prática, para as coisas materiais, isto é a formação de um mago negro. Porque precisa pureza de vida, amor igual para todos e harmonia com a natureza. Essas três coisas são fundamentais. Por isso que em um centro espiritual nós teríamos que manter a pureza de vida, teríamos que manter esta relação correta com todos, com os animais, com os vegetais, com as pessoas, isto com todos. Esse preparatório nós podemos estar fazendo em um centro espiritual. E harmonia com a natureza. Só o intelecto, só a vontade intelectual não basta para isto aqui. Essa força intelectual, esta dinâmica intelectual, este uso do intelecto, isto deve estar coligado, isto deve estar sendo feito ao mesmo tempo que a nossa busca espiritual, que a nossa busca pelo espírito, pelos planos superiores. É aí que o nosso intelecto vai funcionar de forma mais iluminada, vai funcionar de forma mais correta, porque ele sozinho não basta. Ele sozinho pode conseguir muitas coisas, mas isso pode estar no campo da magia negra. Magia negra é aquilo que você faz acontecer e quando não é para acontecer. Não é o momento daquilo, não é o lugar daquilo. E aqueles que em vidas passadas tiveram relações com a magia negra e que depois eventualmente abandonaram, tem que ter muito cuidado com o uso do intelecto. Porque mesmo sem querer, o uso errado do intelecto, o uso do intelecto sem amor, o uso do intelecto sem compreensão, o uso do intelecto sem amor por todos, pode fazer retornar tudo isto que está ali dentro guardado. Ao passo que, se esse amor é usado, não? Se esse amor por todos e por tudo, se esta harmonia está presente, isto que foi vai sendo dissolvido, vai sendo diluído. E aqui, veja, entra a obediência, entra o silêncio, entra o desapego, para nós dissolvermos esses laços com estas forças que pudemos ter usado, não é? Em vidas passadas. E além disso, a energia espiritual, que a gente deve estar sempre procurando, nunca ficar só no intelecto. Mesmo que o intelecto baste para certas coisas, ali deve ter energia espiritual. Porque, senão, o resultado é que orgulho, a vaidade, todas essas qualidades vão emergindo. Porque orgulho, vaidade, essas coisas não morrem assim fácil, não. Isso são centenas de encarnações para isso ir diluindo. Então, mesmo que isso esteja controlado, mesmo que isso esteja reprimido, isto pode emergir, Isto pode emergir se você não coloca o espírito dentro da sua ação intelectual. Quantas coisas a gente maquina intelectualmente? Não devemos esquecer de chamar o espírito quando está trabalhando intelectualmente, porque senão esse intelecto é muito perigoso sozinho e ele pode virar numa outra coisa, sem que a gente perceba. Então precisa estar sempre chamando o espírito, sempre mesclando, sempre perguntando: é isso mesmo que é para ser feito? É isso mesmo que é para ser dito? É isto mesmo? Fazendo esta pergunta para o espírito, fazendo esta pergunta acima do intelecto. E aí as coisas vão começando a ficar mais sadias. Pois não. Os livros? Bom, Telepatia e o Veículo Etérico é um livro clássico da Alice Bailey sobre isso. E nos nossos livros, isso está disseminado um pouco por todos. No Energia dos Raios de Nossa Vida, em Nossa Vida no Sonho, se estimula muito em buscar as soluções nos outros níveis, nos sonhos. Tudo isso desenvolve a telepatia. Nos livros de hoje estão aí, isso bem claramente. Agora, a Telepatia e o Veículo Etérico é um livro mais técnico e que anuncia como o veículo etérico deve estar agindo aí. Porque a telepatia não é só com a mente, não é só com a energia da mente. Tem que ter energia etérica aí, porque o etérico também transmite. Isto facilita muito. Mas ali tem todo um tratado sobre isto.